CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, são 2:03 em João Pessoa, estamos começando mais um CBN Esporte Clube. Hoje quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Hoje inclusive aniversário do meu pai. Seu Fernando Barbosa Diniz está completando mais um aninho. É isso. Sensacional, né? E eu, como um filho desnaturado, não tive como falar com ele ainda hoje. E aí eu já peço perdão a Deus em primeiro lugar, depois a ele, né? Pra poder falar, mas vou falar com meu pai ainda hoje para que possa cumprimentá-lo por mais um ano de vida. É ou não é? É assim, quando eu ligo pro meu pai para conversar com ele, a gente passa 2h30 ao telefone, no mínimo. Fala de tudo. Tudo. Feliz aniversário, seu Fernando. Um cheiro no seu coração, te amo demais e... bom demais ter o senhor conosco, né? Em mais um ano, em mais uma primavera. Parabéns. Parabéns a todos que fazem aniversário nesse dia 8 de novembro, né? A gente aproveita já para parabenizar quem faz aniversário nesse 8 de novembro de 2023. Inclusive as mamães, né? Que estão tendo bebês hoje. Ah, que delícia. Muito bem. 2:04. Hoje nós já passamos aqui na nossa lista de transmissão. Passamos não, né? A Ju Covinha, minha querida Juliana Bandeira, já passou aqui para você os assuntos de hoje. Vamos falar do Campinense, tem capítulo novo, aliás, round novo nessa luta, né? O novo presidente, e agora, por força de decisão judicial, né? Lênin Correia deve ser empossado ainda hoje, tá? Como presidente da Raposa, do Campinense. Caso contrário, ele pode usar a força da polícia, inclusive. Sabia disso? É isso. E o técnico Francisco Diá também, né? O novo técnico Francisco Diá vai bater um papo com a gente, vai falar sobre os projetos, planejamento para a Raposa Campinense, que em 2024 tem apenas o Campeonato Paraibano pela frente. Então tem muita coisa, um campeonato que dá direito a muita coisa, né? Vaga na Copa do Nordeste, vaga na Copa do Brasil, então por isso que está todo mundo de olho no Campeonato Estadual, a sua importância. No Belo tem novidades no meio campo. O Bruno Leite acaba de ser anunciado. Conhecem? Hã? Pois é. Então ele amanhã chega à capital. Mas amanhã chega à capital o diretor de futebol do clube, o Fausto Momente. Tá? E tem polêmica envolvendo os títulos da Série B de 1986. É o torneio paralelo, né? A Federação Catarinense de Futebol quer que o 13, Inter de Limeira, Central e Criciúma disputem um torneio mata-mata para definir o campeão de 1986. O que você acha disso? Vou te contar. E você, o que, que você acha disso? Vou repetir, tá? É o torneio paralelo de 1986, tá bom? Então é isso. A Federação Catarinense quer que 13, Inter de Limeira, Central, deve ser o Central do Caruaru, né? E o Criciúma, de Santa Catarina, disputem o torneio mata-mata para definir o campeão de 1986 do torneio paralelo. Eu diria o seguinte, se tiver uma boa graninha para botar no cofre, eu jogava, de boa, né? Sem problema nenhum. E o Menino Prodígio está conosco. Matheus Aquino.
E aí, Caco?
Tudo bem?
Boa tarde pra você, pra Marquinhos, pra todos que nos acompanham. Como vai? Estou muito bem.
Tá feliz, né?
Tô feliz.
Tá feliz? Tô sabendo que... Ah. Não sei se é fake news essa
não
história.
Não é, rapaz.
Não sei se é fake news essa história. Tô sabendo que você fez o gol do amistoso ontem.
É positivo.
Pelo time da Rede Paraíba de Comunicação.
O nosso grande amigo Ramon cruzou uma bola parada.
Era o time de qual entidade filantrópica da terceira idade?
Não, na verdade era um timaço, viu? Era um timaço. Era um timaço. Os moleques todos novinhos. Na faixa de 20 para 30. Tinha gente que joga paraibano lá. Foi dureza, mas 20 claro.
30 para perecer.
É, mas Matheus Aquino tava lá. Ramon cruzou. Matheus Aquino testou. Firme
de cabeça?
Positivo.
Olha só.
100%
é aproveitado. Né? Com esse crânio, né, querido? Vou te contar.
Mas né? É um crânio bonito, né?
É, mas não, tinha, não podia passar, né?
100% de aproveitamento nas finalizações. Uma bola, um gol. O Matheus Aquino entrou pra história do Rede Paraíba Futebol Clube.
Estilo Romário, né? Sem sair do chão.
Isso. Porque a altura... Exatamente. É mas é. O importante é ter a categoria, né?
Exatamente.
Então o primeiro gol da história do Rede Paraíba Futebol Clube é de Matheus Aquino.
É isso, minha gente. Meu intrépido e querido menino prodígio Matheus Aquino também está conosco. E tem você, né? Pelo 98132-4088. 98132-4088. Mande a sua opinião sobre os temas que já destacamos aqui para você, claro, né? E participe com a gente, porque afinal esse programa não é nada sem a sua participação, sem você estar aí do outro lado. A gente não estava nem aqui, eu não é, Marcos Cunha? Marcos Cunha já está trabalhando aí com força na nossa sonoplastia. É ou não é? Muito bem. 98132-4088. CBN Esporte Clube, 2:08, quase 2:09 já. Está só começando.
Destaques do dia.
É isso. O destaque de hoje, mais uma vez, é o Campinense, que agora tem novo presidente para valer, né? Segundo a justiça. Né? O Lênin Corrêa deve ser empossado ainda hoje. Ele disputou a eleição da nova diretoria do clube, tinha perdido inicialmente para o Rômulo Leal, né? Depois entrou na justiça, conseguiu a eleição suplementar e acabou virando o jogo nas urnas da Raposa. Todos aguardavam então a conclusão da juíza Ritaura Rodrigues Santana, da primeira vara civil de Campina Grande, ou primeira vara civil. Tá? E ontem, já à noite, essa decisão saiu e o Gabriel Abdon é quem tem os detalhes pra gente a respeito disso. Fala, Abdon, meu Peter Gabriel.
Campinense! Muito boa tarde pra você, amigo ouvinte e torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Olha, parece que por fim acabou a novela das eleições lá no Campinense. A juíza Ritaura Rodrigues Santana, da primeira vara cível aqui de Campina Grande, intimou o campinense a empossar o Lênin Corrêa no cargo de presidente do clube em até 24 horas. O Lênin, que era presidente eleito sub judice, né, os 18 votos extras que o Lênin ganhou no dia 1º de novembro, né, no complemento da eleição que aconteceu no dia 22, eles estavam sub judice até que a justiça determinasse, por fim, um vencedor para as eleições. Essa decisão saiu ontem à noite, dando ao Lênin Corrêa a legitimidade de assumir a presidência do Campinense. Portanto, a partir da notificação oficial, que deve acontecer nessa quarta-feira, o Campinense terá 24 horas para convocar o Lênin Corrêa ao Renatão, a sede do clube, para empossar oficialmente o novo presidente da Raposa. Com a posse do Lênin, aí sim o Francisco Diá, que já está aqui em Campina Grande desde ontem, pode ser oficialmente contratado e anunciado como novo treinador do Rubro Negro para a temporada 2024. Então, parece que acabou, parece que vai ficar por isso mesmo. Lênin Corrêa é, por fim, presidente eleito oficialmente do Campinense e esperando que seja convocado para sua posse, que deve acontecer ainda hoje ou, no máximo, amanhã, lá no Renatão, na sede do Campinense Clube. Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Muito bem, 2:12, Gabriel Abdon, então, falando sobre o Campinense. Tem até uma nota aqui sobre o Campinense, enquanto eu já acabo de fazer uma ligação de vídeo para o seu Fernando Barbosa Diniz, meu pai, tá vendo aqui, né, Marcos Cunha? Muito bem, estamos ao vivo aqui na Rádio CBN em João Pessoa. E aí, só para complementar aqui, o Lênin Corrêa, segundo ele, né, ainda não foi informado pelo Campinense qual será o momento da posse. A nossa produção entrou em contato com o Rômulo Leal, o candidato que chegou a ser proclamado presidente antes da decisão judicial, para saber se ele recorreria da decisão. Ele disse o seguinte, abre aspas, presta atenção, ainda vou me situar melhor sobre a decisão e seus efeitos. Veremos os desdobramentos jurídicos em seguida. Acredito que essas decisões liminares não vão se sustentar. Só estão atrapalhando o nosso planejamento para as ações da gestão do clube. Fecha aspas. É a palavra, então, do Rômulo Leal, o presidente que foi eleito na primeira eleição, então, né, do Campinense, e agora não assume por força judicial, por força dos outros votos na eleição suplementar. É ou não é? Fiz uma ligação aqui de vídeo para meu pai, que é aniversário dele, ele merece. Feliz aniversário, seu Fernando. Tudo de bom pro senhor, viu? Deus abençoe. Cheiro, um beijo grande. Estamos ao vivo aqui na Rádio CBN. Matheus Aquino.
Oi.
Antes de passar, porque nós temos um convidado aqui no telefone. Ah. Vamos conversar com ele, inclusive. Sua opinião neste momento sobre o que está se desdobrando dentro do Campinense na questão jurídica, né?
Tá.
Lênin Correia, segundo a justiça, tem que assumir ainda hoje, sim, a presidência do Campinense. Diga aí. Meu menino prodígio, Matheus Aquino.
Caco, na verdade, a gente está vendo, de fato, uma grande bagunça, né? Porque de manhã, Rômulo disse que é o presidente. À tarde, Lênin disse que é o presidente. E à noite, Trajano disse que é o presidente, né? Então, tá muito complicado de entender a situação. Acho que mais até para o torcedor, que fica sem entender para que rumo o clube vai tomar. No entanto, a gente teve a primeira vara civil de Campina Grande determinando na noite de ontem que Lênin Correia, até então o presidente eleito sob júdice, seja possado imediatamente como presidente de fato do Campinense. E aí a juíza Ritaura Rodrigues Santana deu um prazo de até 24 horas para que a posse aconteça. Tá complicado, tá difícil para o torcedor entender, raciocinar tudo isso. O Rômulo disse que tem mais de 10 jogadores já acertados para o Campinense. Lênin diz a mesma coisa, né? Então nós temos aí esse embate, acima de tudo, político. O que não é saudável para a instituição Campinense. O Campinense, ele precisa tomar agora um rumo direto. E, bem, a decisão da juíza Ritaura Rodrigues Santana talvez acalme um pouco isso, acalme essa situação, com Lênin Correia agora, eu acho, assumindo mesmo a presidência do clube, que, por enquanto, está atrás de seus rivais, especialmente no sentido planejamento.
Só para completar aqui, abrindo um pouco um parêntese aqui, que eu estava falando com meu pai aqui via telefone, né, no WhatsApp, num vídeo. Ele tá com a camisa do Botafogo, no dia do aniversário dele lá. Tá
Carioca vestido. Ou Paraíba?
Do Belo.
Ah.
Ele é torcedor do Belo, né, senhor Fernando?
Boa.
Tudo de bom pro senhor aí, tá? Está lá no Paraná neste momento.
O Belo que, inclusive, ainda vai anunciar mais um hoje, tá? Um furo aí pra...
Inclusive, hoje anunciou o Severino Maia, né? Como
isso.
O auxiliar permanente do clube.
Exatamente.
Severino Maia.
E é importante isso, Caco, só fazendo uma pontuação rápida, porque ele vai ser o cara da transição sempre. Vai ser o homem de confiança da diretoria do Belo para implementar a filosofia do Botafogo.
Se o Christian de Souza não der certo, chega o Maia, assume o time até isso. A chegada de um novo treinador.
Exatamente.
Mas isso, claro, é o que se espera, né? Que o Christian de Souza dê certo, sim, e vá até o fim da temporada 24 comandando o Botafogo, quem quiçá com a subida para a Série B de 2025, né? Bom, quem está conosco na ponta da linha e vai conversar com a gente é o técnico Francisco Diá. Muito bem, ele que foi escolhido pelo Lênin Correia como o treinador da Raposa para a temporada de 2024. Francisco Diá, seja muito bem-vindo ao CBN Esporte Clube.
Obrigado, amigo. Boa tarde. Falar com vocês, um prazer imenso, né? Estou às suas ordens aqui para... qualquer esclarecimento.
Muito bem. Antes de mais nada, né? Como é que você vê esse imbróglio jurídico todo, essa questão aí de um lado o Rômulo Leal, que você também conhece, claro, né? Em suas passagens aqui pelo futebol paraibano, principalmente pelo Campinense, e essa disputa com o Lênin Correia. Qual a sua visão a respeito disso, Diá?
Olha, meu trabalho é realmente no campo. Sou treinador de futebol e minha preocupação é com o campeonato em si, né? E com a montagem do elenco. Eu acho que isso aí é prejudicial ao clube, até porque você perde tempo, né? A maioria dos clubes, não só do futebol paraibano, como de todo o futebol brasileiro, a gente que acompanha o dia a dia do futebol já estão praticamente todos montados, e o Campinense hoje não tem um jogador. Mas isso aí eu quero deixar de lado, né? Até porque isso aí cabe ao departamento jurídico das duas equipes, eu não quero me envolver muito nessa polêmica, não.
Muito bem. Falando um pouquinho então sobre campo, né? Falar em campo, você ontem esteve visitando lá o CT do Renatão, junto com o Lênin Correia, vendo o gramado, e pelo visto o gramado vai ter que passar por uma reforma sem condições de treino para essa pré-temporada da Raposa, né?
Eu estava falando com o presidente, né? É uma pena que nós saímos naquela oportunidade presidente, o ex-presidente Willis Simões, o campo estava um tapete, ele zelava muito por isso aí, e o campo tá, vai ter que ter muito trabalho ali, principalmente na, no andamento dos trabalhos, né? E pode ser até prejudicial para a pré-temporada. O campo não está bom para a prática de futebol, né? E é a preocupação do presidente nesse sentido e todos os pares da diretoria, e a gente já foi dar uma olhada no gramado, para nós começarmos a nossa pré-temporada o mais rápido possível, né? E até porque nós vamos fazer uma equipe praticamente toda reformulada, né? Então, as dificuldades vão existir em todos os aspectos.
Dia, muito boa tarde, Matheus Aquino aqui, prazer falar contigo. Você é um nome histórico para o futebol paraibano, para o nordestino também, mas, queira ou não, seu último trabalho na Paraíba não foi dos melhores, né? Que foi a sua passagem no Belo. E aí você está no Campinense, queira ou não, tem torcedor que ele fica com a cara um pouco virada, ah, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Como e o que fazer para superar a desconfiança de parte da torcida?
Amigo, deixa eu te explicar. Você fala a passagem de treinador não foi boa. O Belo, quando eu tive na equipe do Botafogo, ele estava bem na competição quando eu estreiei?
Ele fez uma
pergunta. Você se lembra?
Ele fez uma pergunta. Sim.
Como é que ele estava no estadual?
Oi?
Como é que ele estava no
estadual? Como ele estava, sim, no estadual?
Não, Botafogo...
Como é que ele estava na tabela?
Estava tropeçando, eu não lembro agora a posição, acho que estava
fora da zona de classificação. Ele não estava, lembra? Então você tem que fazer uma pergunta em cima daquilo que foi. Eu achei boa a sua pergunta. Ele não tinha ganho nenhum jogo.
Sim, estava fora da zona de classificação.
Eu ganhei as duas primeiras partidas, tive aí dois empates sucessivos e depois mais uma vitória. Praticamente estava na zona de classificação. Joguei uma partida com a equipe que eu não montei, né? Eu não quis nem falar isso depois, porque eu não gosto de falar, porque até cada um adianta falar. A gente tem que ver os números. Perdi um jogo, né? Perdi um jogo fora de casa contra a equipe do Águia de Marabá, que, por sinal, perdemos o 94, que foi campeão paranaense. Peguei o Botafogo com a equipe toda em formação. Já tinha reformulado o elenco, deixado um grande time para o Campeonato Brasileiro. Eu não sei que passagem mal foi essa. Qual é o treinador de futebol que faz um trabalho em 40 dias? É. E minhas últimas passagens dos clubes que eu passei, campeão em 2020 invicto no ABC, campeão no Ferroviário 21 invicto, campeão do Betulo, campeão da Fares Lopes, 22 salvei o Pouso Alegre do rebaixamento, e tive essa passagem turbulenta no Botafogo, aonde ninguém sabe o que é que se passou nos bastidores. Agora muitas vezes a imprensa não sabe o que é que se passa dentro dos bastidores, aí fala que minha passagem não foi boa. Tem que ver os números que eu fiz no Campinense. Agora, ninguém é unanimidade, nem Jesus Cristo foi. Eu acredito que 95% a 90% do torcedor do Campinense, eu tenho aceitação, porque eu disputei 3 títulos e ganhei 2. Então, contra números não há argumentos. Eu acho nesse sentido, né?
Ô, Diá,
se quer que eu explique, eu estou explicando.
Tá ótimo, Diá. Obrigado aí. Tá ótimo. Queria saber uma coisa de você. Voltando a falar do Campinense, a gente estava falando sobre o gramado e eu vou seguir nessa linha do gramado aqui. Pensando na pré-temporada, você e o Lênin Corrêa já escolheram o local onde o Campinense vai fazer a pré-temporada?
A gente tem que procurar um campo, né, para fazer essa pré-temporada, o trabalho da parte de fisiologia, da parte de educação física. Então, isso aí a gente tem que fazer tudo isso para fazer um planejamento junto com a comissão técnica para ver, porque vai ver. Eu acho que esse gramado, no mínimo 45 a 60 dias que ele vai voltar ao normal.
Se for uma troca aí, demora mais, porque tem maturação, aquela coisa isso, toda que a gente, amigo, que a gente conhece. Sobre o elenco, você tem conversado com o Lênin, tem já colocado nomes, já tem apalavrado, ou assinado contrato não pode, porque o Lênin não assumiu ainda a presidência do Campinense, né? Mas você já tem apalavrado aí quantos jogadores para essa temporada de 24 para o Campinense?
Olha, você sabe que a gente perdeu muito espaço.
E tempo
muito
também, né?
E tempo, isso, meu amigo. Até porque nós tínhamos 14 jogadores apalavrados, né? 14 jogadores apalavrados, jogadores que disputaram Série C e Série B do Campeonato Brasileiro, jogadores que trabalharam conosco. E perdemos na infraestrutura, inclusive para times aqui da Paraíba, com altos investimentos, né? E o Campinense tem essa dificuldade de calendário. Isso aí dificulta, mas o Campinense, por outro lado, tem uma camisa muito forte, né? E o nosso pensamento é, agora, em busca desse tempo perdido, desses jogadores que a gente perdeu, para tentar, com esse mercado difícil, esse mercado aquecido, trazer novos jogadores que a gente tem um conhecimento junto com nossa diretoria, junto com nossa comissão técnica, para fazer um Campinense bem competitivo.
Sobre isso, você falou aí a respeito da temporada 24, que o Campinense só tem o Campeonato Paraibano, né? Como como é negociar com um jogador que sabe que vai ter apenas 3 meses de contrato no ano que vem? A dificuldade que é, porque sabe que o time não tem um calendário cheio, e aí o jogador às vezes desiste porque não vai ter emprego a partir de abril, né? Qual é a dificuldade que você encontra em negociar com os jogadores nesse sentido?
Boa pergunta. Primeiro, é um respeito muito grande ao treinador, ao comandante que está trabalhando. Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei nas duas principais séries do Campeonato Brasileiro. Só não trabalhei ainda na A, mas a B eu trabalhei 4 vezes. Na C, onde tive 3 acessos, trabalhei. E a gente é um treinador que está sempre no mercado, sempre empregado. Isso aí facilita bastante. Então a gente passa para eles que a camisa do Campinense é forte, é a maior torcida do futebol paraibano, né? E que tem a tendência e tem a característica de revelar grandes jogadores. O próprio Marcelinho Paraíba passou lá, o Hulk nas bases, esse Arthur Cabral e outros, por recentemente o Rodrigão. Isso aí atrai o atleta. E muitas vezes ele vem nesse sentido. Eu costumo para ele dizer que é muito fácil você se empregar no primeiro semestre, no segundo, que é difícil. Para isso, ele tem que fazer uma grande competição, né? E se o Campinense for bem e tiver um resultado favorável dentro da competição, que é uma competição muito difícil, campeonato muito disputado, automaticamente ele vai estar empregado no segundo semestre. E também em busca de jogadores desconhecidos, jogadores apostas, que a gente tem visto aí, desconhecido do futebol paraibano, desconhecido de alguns, mas que a gente conhece e a gente sabe onde é que vai buscar esses atletas.
Diá, quando você pretende apresentar o elenco e começar a pré-temporada, já que a gente já falou aqui sobre tempo, né, e o tempo que o Campinense já perdeu com essa briga eleitoral na justiça, quando é que você pretende anunciar aí os jogadores e começar, claro, a pré-temporada efetivamente com os treinamentos?
Olha, eu pretendo falar com o presidente. Até porque os grandes equipes com mais estrutura vão se apresentar dia 20. Você se apresentando dia 20, você vai pagar um mês a mais de pré-temporada. E o Campinense está trabalhando quanto tempo? Porque não tem essa infraestrutura de cotas, principalmente de campeonato brasileiro. Então vamos fazer uma pré-temporada menor, uma pré-temporada procurando trazer jogadores que tenham atuado principalmente no segundo semestre, para nós tentarmos surpreender. Vamos ter essa dificuldade, até porque os clubes que vão fazer a pré-temporada maior vão sair na frente, né? Então a gente vai conversar com o nosso presidente, dependendo da data do começo da competição, né? Do Campeonato Paraibano, uma pré-temporada em torno de 40 a 45 dias.
Muito bem, 40 a 45 dias, o campeonato começar lá pro dia 15, né? Seria 1º de dezembro, mais ou menos, né? 1º de dezembro.
1º de dezembro o cara tá de ressaca ainda, vamos falar dia 2, dia 3, né?
Tá no meio das férias, né, Dia? No meio das férias para muitos aí que, por exemplo, trabalharam no segundo semestre, como você falou.
É, porque você faz uma pré-temporada começando em novembro, dia 28, dia 25, Natal, você dá folga, 24, Natal, 29, você dá folga. É isso como você falou mesmo, dia 1, dia 2 aí, pra gente começar o início de pré-temporada e torcer para, se Deus quiser, nós fazermos uma grande competição. Mas eu não considero meu trabalho no Botafogo, até por não ter continuidade. Eu passei também 2 vezes no Botafogo. Fui campeão em 2010, onde tive a felicidade de levar para o Botafogo Tiquinho Soares, hoje atleta do Brasil, o único treinador no futebol nordestino que conseguiu botar ele para jogar como titular. E depois que eu fui mandado embora do Botafogo, a diretoria do Botafogo dispensou para colocar, até eu acho que na época, Edmundo. Foi essa a minha saída. E agora eu não tenho nada contra o Botafogo, o pessoal lá me tratou muito bem, quando não dá certo, não dá, mas eu acredito que tinham que dar um tempo no Botafogo para me trabalhar, uma equipe que eu não montei, onde eu cheguei lá tinha um plantel de 37 a 38 atletas, eu não tinha trabalhado com nenhum, depois eu comecei a montar para o Brasileiro, onde eu trouxe o Wesley, Bismarck, Marco Antônio e outros atletas, eu tinha certeza que tinha fazido uma equipe bem competitiva, como eu fiz aquela no começo no Botafogo, quando eu fui campeão da Copa da Copa Paraíba, né? Trazendo jogadores como Eliezer, como Davidson, como Tiquinho Soares e tantos outros. Mas só que, é assim, né? O resultado não vem. Aí, às vezes, o cara considera... Porque na primeira minha passagem do Campinense foi engraçado. Eu empatei o primeiro jogo, empatei o segundo, ganhei o terceiro, perdi o quarto. Se o presidente tivesse naquela época me tirado, eu não tinha sido campeão e bicampeão paraibano. Então, tem certo tipo de coisa que, às vezes, você não consegue entender. Ninguém no mundo, só Jesus Cristo, que pode fazer um jogador em 20 dias de trabalho e você fazer um time jogar. É principalmente isso. Um time que você não conhece ninguém. Então, a imprensa está jogando isso, eu acho que até uma jogada ensaiada dos adversários, porque eu me considero, com todo respeito, um vencedor a nível de Nordeste.
Não, sempre aí você é considerado sim um vencedor, não é à toa que está voltando aí o Campinense, a Raposa, para defender o Campinense na temporada 2024. Agora tem um detalhe também, eu soube que você não podia sorrir tanto, né? Nessa última passagem que você teve no Botafogo, não podia sorrir tanto. Lembra disso? Dessa história? Ou não?
É verdade, eu fiz um procedimento de
isso.
Eu fiz um procedimento de implante na boca, estava todo pontuado, até para gritar com os atletas, era uma dificuldade grande. A gente veio num sofrimento atender lá o sinal. A diretoria do Botafogo, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela diretoria do Botafogo. Eles me trataram muito bem, mas às vezes quando o resultado não vem, né? A gente sempre sai como vilão o treinador, né? Isso não é diferente, você viu agora com o Luxemburgo, né, que não deu certo no Corinthians, sai mano fazendo o mesmo trabalho. Então, o futebol é assim, o cara ganha hoje, amanhã quando perde não presta mais. Então, a gente que está nessa vida, a gente já está calejado, acostumado com esse tipo de pressão e a gente não fica com raiva de ninguém da imprensa, que é um trabalho dele, quando ele ganhar ele elogia, quando perder ele tem que dar isso mesmo. A gente está tranquilo sobre isso aí. Eu apenas que foi uma pequena injustiça que fizeram comigo no Botafogo.
Mas hoje você está podendo sorrir, porque eu já vi a foto, inclusive, que você tirou com o Lênin ontem no campo, está podendo sorrir tranquilo.
Já estou podendo namorar e fazer sexo também.
Tá aí, ó.
Francisco... Já estou mais tranquilo, com a cabeça mais fresca.
Então tá, você tudo tá ótimo.
Eu não podia beijar na boca nem nada.
Agora tá tranquilo. Beijar. Francisco Diá, técnico do Campinense para 2024.
Amigo, boa sorte, viu?
Boa sorte para você também. Muito obrigado aí por você atender a TV Esporte Clube. Valeu. A gente, tô vendo que o trem já tá vendo aí, gente. Esse papo com o Francisco Diá aqui do seu CBN Esporte Clube. Já a gente volta. Muito bem, 2h37, deixa eu conversar com você que manda mensagem pelo 981324088. O Jobson Vasconcelos, campinense devidamente intimado para cumprir a decisão judicial em 24 horas sob pena de crime de desobediência. Ele está falando aí sobre a medida da justiça, né, que determina que ainda hoje o Lênin Corrêa assuma a presidência do Campinense. Seu Valdemar, muito bem, o pai do Vitola está por aqui, boa tarde. Tem novidade do vovô da Série C? Não é o Ceará, nós não estamos falando do Ceará. O vovô aqui da Série C, no caso, é o Botafogo, não é isso? Belo. Abraço a todos, está falando o seu Valdemar. Tem sim, já a gente fala sobre isso. O Rodrigo está falando sobre o vôlei de quadra aqui, que foi medalha de bronze do Colégio IE nos Jogos Escolares Brasileiros, categoria 12 a 14 anos.
O Jebs,
muito bem. Rodrigo Vidal, do bairro dos Estados. Vôlei de quadra, medalha de bronze. Soares, mandando um tamo junto aqui, tamo junto então. Cícero Monteiro, mandando boa tarde, mandando dizendo um bom programa, tá lá no bairro dos Novais, em casa, na escuta, na Bela Rede, é ou não é? A Bela Rede é por minha conta. Tá? O Carlos Ernesto mandando boa tarde pra gente. Não deu pra gente ver as perguntas do dia. Você viu que ele fala barbaridade, né? Quase não ouve a gente. Então ficou difícil assim a comunicação pra gente interrompê-lo. Mas agradeço o Carlos Ernesto aqui. Numa próxima oportunidade a gente vai fazer suas perguntas, tá certo? Eduardo Prado, parabéns pro seu Fernando, meu pai. Muito obrigado. Hoje também é aniversário da minha irmã. Qual o nome dela, Eduardo? Manda o nome dela pra gente mandar feliz aniversário pra ela, tá? O Baiano, lá do Bar do Cajueiro, muito bem. Boa tarde, seu parabéns pro seu Fernando. Olha ele aí. Caco, será que essa demora será desculpa para algum tropeço lá na frente? Seria demora do Campinense? Não, na verdade, é questão judicial. A demora não é uma desculpa, né? O Campinense, inclusive, já falou uma coisa muito importante, que é a questão do como o Campinense não tem calendário no segundo semestre, tem a questão da folha de pagamento, né? Se ele adiar um pouquinho a pré-temporada, colocar um pouquinho mais para frente, é um mês a menos de folha para o Lênin Correia pagar.
O problema é que quanto mais você adia a formatação do seu elenco, os melhores jogadores você não consegue contratar.
Isso é verdade.
Sem falar que você não consegue seduzi-los porque não tem segundo semestre, você só vai jogar o Paraibano.
A gente ouviu o Diá falando sobre isso, falando exatamente sobre o conhecimento que tem dos jogadores, mostrando o lado... Aí é questão de persuasão, né, Matheus Aquino? Conversar com o jogador, dizendo que ele fazendo um bom papel. Aquilo que os jogadores, por exemplo, do 13 fizeram esse ano no Campeonato Paraibano, só tinha o estadual. Mas a gente viu que logo depois do Campeonato Paraibano, eles tinham mercado. Inclusive o Yamada, que foi o craque do Campeonato Paraibano.
O Asa.
Exatamente. Série B.
D de dado.
Mas teve mercado no segundo semestre. É basicamente a lógica aí do Francisco Diá. Seu Carlos Ernesto agradecendo aqui. Muito bem. O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Mais o que? Vamos falar das novidades do Botafogo. Muito bem. Seguinte, gente. Novidade no Belo, que foi anunciado no início da tarde, né? O Bruno Leite, que é o novo contratado do Belo, meio campo, que chega então para a pré-Copa do Nordeste, Campeonato Paraibano, Campeonato Brasileiro da Série C. Tá certo? A gente também falou aqui do... Severino Maia, me ajuda, Matheus. Severino Maia, auxiliar técnico permanente agora.
Que estava no Pombal na segunda
Botafogo,
divisão.
Que estava no Pombal, vai para a terceira divisão pelo Santa Rita, né? Uhum. O antigo Internacional agora é Santa Rita.
Isso.
E vai dirigir na terceira divisão o Santa Rita, o Severino Maia. Outra novidade do Botafogo é que o Fausto vai chegar e sexta-feira tem coletiva, né? Entrevista coletiva. Nós fomos convidados, nós vamos, né? E vamos fazer perguntas. É isso que desejamos, pelo menos. Muito bem. Deixa eu ver o que mais eu tenho de novidade para você neste momento. Falar do 13 e aquela velha história do campeonato de 1986. A Federação Catarinense quer fazer um mata-mata entre 13, Central, Inter de Limeira e Criciúma para definir o campeão.
Genial, né? Depois de quase 40 anos, né?
Tem lógica isso, Matheus?
Não, nenhuma. A gente tá falando de um...
Não era nem projeto de espermatozoide, Matheus.
Não, meu pai era criança. Comia terra. Não tem aqueles aninhos de João de Barro, ele comia como se fosse um necklace fleece.
Teu pai?
Hã?
Teu pai ainda, né?
É, meu pai.
Tá falando dele? Era criança ainda.
É, um MC lanche feliz, ele comia como se fosse um ninho de João de Barro.
É um ninho de João de Barro?
É. Muito bom. Comia tanta terra que quando ele foi registrado no cartório.
Enfim.
É uma escritura.
Eu acho sem lógica isso.
Total, quase 40 anos, não faz sentido, entendeu?
Não tem sentido.
Você procura outros meios. Agora, uma competição hoje, você falar que eu acho que o Criciúma deitaria fácil. Até porque tá no G4 da Série B.
Pois é, né?
Pegaria um time de Série D, um time que
não
tem.
Eu acho que é por isso que a proposta veio da Federação Catarinense também, né?
Mas o Criciúma não curtiu.
Não curtiu, né?
O próprio Criciúma não curtiu. Olha só, pelo menos eles foram honestos, né?
Mas é aquela questão, né? O cara tá focado na Série B, pra tentar subir pra Série A. Vai disputar um torneio mata-mata no meio da temporada. Vai tirar o foco da galera.
E uma coisa sem lógica também, gente. Quase 40 anos.
Ainda falando do Galo, né? Agora do presente, três atletas foram anunciados pelas redes sociais do clube. Ontem ainda teve o anúncio do volante Roberto, que retorna ao clube depois de disputar a Copa Paulista pelo Juventus. Lá da Moca. Muito bem. E ainda, o segundo jogador anunciado foi o lateral esquerdo Simon, que já era jogador da base, né?
Promovido.
Estava no sub-20, agora foi promovido. E hoje pela manhã teve o anúncio de mais um jogador do Galo, que a gente já tinha antecipado, inclusive o meia Edmundo.
Bom jogador.
Não é isso?
Bom jogador.
Você viu. Você sabe o sobrenome do Roberto, não?
Não.
Entra aí no Instagram do 13, na verdade.
A gente só.
O sobrenome do Roberto. Eu quero. Isso aqui vai ser...
A gente só o chamava de Roberto.
Isso aqui devia ser questão do Enem.
Eita, acabei de achar aqui.
Bota.
Isso é difícil. É um trava-língua pra gente fazer aqui?
Passa aí pra mim, só pra eu poder...
Roberto?
Não, passe pra mim, por gentileza.
Ah,
só pra gente,
No
passar...
WhatsApp, né?
Pra gente poder falar o nome do Roberto aqui.
Vamos lá.
Isso aqui é questão de Enem, minha gente.
Está no seu zap-zap.
Muito bem, vamos lá. Fürstenreiter. O nome dele é Roberto Fultenheiter.
Roberto de Araújo Fultenheiter.
É, exatamente.
Catarinense de Blumenau.
Catarinense, ou seja, tem descendência de Alemanha. Compreende o que eu estou falando?
Sim,
exato. Exatamente, descendente de Alemanha. Muito bem. Quem mais temos aqui? Já falamos do Fultenheiter. Eu acho que é bom narrar, sim, né? Fultenheiter recebe a bola pelo meio. Fultenheiter passa para a esquerda, exatamente. Seria legal isso aí. Novidades da terceira divisão também. A Federação Paraibana de Futebol divulgou ontem a tabela detalhada da terceira divisão do Campeonato Paraibano. Está marcado para começar agora no dia 18, né? Com o fim da primeira fase acontecendo já no dia 3 de dezembro. Após a desistência lá do Santos de Tereré, mas o Tereré não é gaúcho, é aqui, lá do bairro do Gaiso. Apenas 4 times vão estar na disputa, então, para uma vaga na segunda divisão do ano que vem. Cruzeiro, FEMAR, que eu descobri hoje que não é o FEMAR, hein, gente? É o Santa Cruz de Santa Rita. Cruzeiro, Santa Cruz de Santa Rita. Falei ontem com o professor Ferreira, ele disse que passou lá para o Joãozinho do Gás a batuta do FEMAR para que seja defendido pelo Santa Cruz de Santa Rita. O próprio Santa Rita e o Serrano, tá bom? Esse é o futebol, então, que vai ser disputado na terceira divisão. Dia 18, FEMAR, ou seja, Santa Cruz e Serrano, abrindo a terceira divisão no dia 18, lá no estádio Carneirão. Porque o Teixeirão, lá em Santa Rita, não está sem condição de jogo, tá bom? Está sem condição de jogo. Essa é a novidade da terceira divisão. Quem mais aqui? É só, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo. E na sequência a gente volta falando com toda a galera que mandou mensagem aqui. E claro, os últimos destaques do CBN Esporte Clube desta quarta-feira. Muito bem, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube. A última parte, ou o último terço, né? Do seu CBN Esporte Clube de hoje. Só falar um rapidinho aqui sobre a Copa João Pessoa de Futebol Amador. Ontem, Esplanada e Roger garantiram vaga na segunda fase. O Esplanada bateu o Jardim Planalto por 4-2 nos pênaltis, depois de um empate em 1-1 no tempo normal. E o Roger não teve dificuldade para fazer 3-0 no Funcionários 2 e está lá também na segunda fase da Copa João Pessoa de Futebol Amador. Cobertura completa pelo Jornal da Paraíba.com.br. Muito bem. Vamos lá pelo 981-32-4088. O Rivaldo Leite aproveitou aqui e já disse o seguinte. Disse que o Diá faltou com a verdade. Tá? Ao dizer que... Ele está dizendo aqui que ele, na verdade, queimava Soares e Edmundo para botar Piauí e Casagrande para jogar. Naquela pergunta que você fez, polêmica, né? Que o Diá ficou bravo. É, né? E ainda, disse que tirou o Tiquinho Soares, que era artilheiro do time, com 15 minutos em um jogo da Copa Paraíba. Essa é a verdade. Essa é o que falou aqui o Rivaldo Leite.
Já não mentiu ao dizer que pegou um plantão que não era dele, né? Na verdade, quem montou foi o Moisés Zegert. Mas ele não conseguiu dar nenhuma liga ao time, nem consistência ofensiva, muito menos defensiva. E é negável, o trabalho não foi bom no Belo.
Muito bem, vamos para o Regi, né? Vou falar, o Regi tá aqui. O Regi tá gritando aí, tá?
Eita, caco, véi, meu rio! Olha! Aí o negócio para dizer, não sei se eu digo, acho que é melhor dizer. A turma do carro verde tá irado, porque você não tá botando os ar deles. Aí, eu não vou dizer nem o nome dele, não, que é muita gente, viu? Um abraço para vocês! Tudo de bom! Fui!
Só tem artista aqui. É, né? É um artista atrás do outro, sensacional isso. Carlos Cal.
Boa tarde, você da bancada da RCBN. Fala aqui, Carlos Cal. É uma excelente ideia essa de ter contratado aí o Maia, né? Pra ser auxiliar técnico aí. Excelente ideia. Mas pro outro lado aí teve que contrataram um jogador aí que veio do Joinville, né? Tava parado há muito tempo. Mas complicado, né?
Tá aí a opinião do Carlos Cole. Agora, Monsieur François, para falar com o seu amor aqui.
Boa tarde, meus amigos da CBN. Primeiro, quero parabenizar o treinador Francisco Diá, né? Que para mim é o rei do Nordeste, né? O principal treinador do Nordeste. Técnico vitorioso, que teve glória sair pelo Campinense, pelo próprio Botafogo. Se ele não deu certo no Botafogo esse ano, é porque a diretoria do Botafogo é incompetente, né? Como vem sendo até hoje, né? Como mostrou o fracasso aí na Série C, né? Mas tá de parabéns o capitão por ter contratado o Francisco Diá, viu? Obrigado.
Tá aí, Matheus Aquino. O François gostou da contratação do Francisco Diá para o Campinense.
Torcer, pode dar certo, né?
É isso. Menino prodígio, tá bolado, menino prodígio. Wagner, manda aí.
Uma vergonha, o clube querer reivindicar o título da Série B de 1986. Não cabe mais essa história.
Seu Wagner ficou tentando desligar aí, na verdade, a mensagem. Aí ele não conseguiu, mas tudo bem. Então, entendi. Entendemos. Ô, seu Wagner, o senhor não concorda com esse torneio que a Federação do Catarinense quer fazer com 13, Criciúma, Central... Quem é outro? Perdi as contas aqui. Muito bem. E mais um outro clube aqui que eu vou atrás aqui. E
Inter de Limeira.
Inter de Limeira, exatamente.
Agora você podia fazer um torneio master, né? Junta todo mundo que estava em 86.
Pois é. Aí tá aí. Pronto, tá aí, Matheus Aquino, por isso que você é menino prodígio.
Podia fazer isso.
É uma ideia sensacional. Vamos passar isso para o pessoal lá de Santa Catarina, né?
Federação Catarinense.
Faz um torneio master, né?
Todo mundo.
Com a galera que jogava em 1986.
Né? Joga a bola em campo.
Bota a bola e vamos ver o que rola.
Dois tempos de 15 já era.
Dois tempos de 15?
É.
Que é isso?
Pera dois aí. De 20, então? Dois de 20?
Muito bem. Agora vem ele, amigos. Seu Aderson Machado.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, eu não entendo essa briga pela presidência no Campinense, um clube falido, para não dizer outra palavra, essa briga toda pela presidência de um clube que não tem calendário, a não ser o paraibano, e em vez de haver uma união, né, isso não leva a nada, só faz mesmo prejudicar uma equipe que já está deixando a desejar, tá bom? É isso aí, amigos, um abraço a todos.
Abraço, seu Aderson. Seu Aderson que entrou de sola, mostrando todas as travas da chuteira no comentário dele, não foi não?
Picante, comentário
para
picante.
O Campinense. Comentário. Isso aí, se fosse em jogo, era vermelho direto.
Opa, foi ácido.
Né, se fosse jogando, era vermelho direto, não tinha nem cartão amarelo.
Sem dúvida.
Mas é a opinião do seu Aderson Machado, a gente respeita.
Claro.
O Antenor, baixa que ele tá gritando, hein? Eu sou o Antenor, fala aí.
Por mais um ano de vida.
Parabéns, seu Fernando Barbosa de Lima, seu filho não dá parabéns, mas eu dou. Um abraço, meu velho, um abraço, feliz aniversário.
Meu velho não, Antenor, o meu pai é novo em folha, viu? Vou te contar. Tá em condições aí, tem o quê? Quando eu nasci ele tinha 20 anos, então... Era um garoto. Era um garoto. Né? E continua garoto ainda. O seu Fernando continua um vovô garoto. Inclusive vai ser bisavô agora. Descobri que vai ser bisavô, porque eu vou ser avô, né? Então ele está todo em polvorosa. É o primeiro bisneto dele. Tá vindo aí. Guilherme. Tá certo?
Bonito.
Filho da minha filha mais velha, Amanda. Vai nascer agora no final do ano de 2023. Depois do Antenor tem o Rafael. O que você fala, Rafael, com a gente?
Boa tarde, pessoal da CBN. Com relação ao título mais importante, eu acho que a Série D é mais importante porque você sobe de divisão nacional, né? E o Campinense é um nordestão, mas adiantou de quê? Ficou sem série no mesmo ano. Morreu aí. E o Botafogo subiu, apesar que tá estagnado. Mas atualmente subiu de série, né? É uma perspectiva já maior.
A mensagem chegou pro Rafael com um pouco de delay, não foi, Marcos Cunha? Só um tiquinho de delay, só com uns 48 horas de delay, mais ou menos.
Só.
Mas tudo bem, a gente aceita a tua opinião e valeu, eu agradeço, viu, Rafael? Um abraço para você. Alexandre! Tá aqui, Alexandre é do Cajueiro também, né? É daquela turma do Cajueiro, vai lá.
Boa tarde, pessoal da CBN. Eu queria saber o que é que vocês acham do jogo de hoje. Vai dar Mengão? Torço por isso. Tchau, tchau, boa tarde. Alexandre, diretamente aqui do bairro Cajueiro.
Se você quer saber minha opinião, assim, placar duro e seco, eu diria Palmeiras vencendo fácil.
Agora o sucozinho de caju é bom, viu? E hoje o Flamengo não ganha, não.
O Flamengo não ganha, não?
Não, ganha não.
Você concorda comigo, então? Não ganha ou pelo menos empata, isso que você acredita? Não,
ou empata ou uma derrota, mas hoje vai ser melhor para o Palmeiras.
Eu acredito, o Palmeiras está em melhores condições hoje do que o Palmeiras, inclusive o Flamengo. E A batata do Botafogo tá assando.
Opa, inclusive tá tendo um protesto lá agora. Os torcedores pegaram pesado, viu?
É.
Ó, eu vou, a aspas já tá aqui, disseram o seguinte.
Cuidado com o que você vai falar aí, tá?
Não, isso quer que os torcedores do Botafogo disseram na frente do CT. Abre aspas.
Há certos protestos que...
É.
Palavras que não publicáveis acabam saindo, diga.
Se não ganhar, a pi vai comer.
É?
É.
Nossa, sensacional. É, o Fabiano Silva disse que, boa tarde, foi deselegante com o rapaz. Tá dizendo que o Diá foi deselegante com você, Matheus. Né? É, se tivesse dado tudo certo, ele ficaria com o mérito. Por que não aceitar o demérito? É ou não? Tá aí a opinião do Fabiano Silva, né? É, o Diá pegou um A, chamado pegou A, né?
Grande.
Exatamente. É, Pedro Silva tá aqui, boa tarde. Do mesmo jeito que tem briga para assumir prefeitura falida, tem briga para assumir clube falido, segundo aqui está dizendo o Pedro Silva, falando sobre... Na verdade é o seguinte, o time pode estar na baixa nesse momento, mas eu acho que o grande objetivo é levantar, né? Seja qual for o time, em qualquer condição que esteja. O 13, por exemplo, ano passado estava na mesma condição que o Campinense está no ano que vem, para a temporada 2024, né? Neste ano, né?
Um financeiro apertando o
Exatamente.
Pescoço.
É, na escuta de sempre, está dizendo aqui o Roberto Lima. Muito bem, obrigado, agradeço demais a tua audiência. De todos, depois do Alexandre, temos o Júnior, que não é o do Rangel, é o do João Agripino.
Boa tarde, Juliana Bandeira. Como é que vão disputar um campeonato de 1986 e 2023, meu Deus, que só futebol brasileiro? Claro que o Criciúma quer jogar, porque ele está na ativa na Série B. Se for jogar agora, o Criciúma... Vai ser o campeão. Só tem besta nesse Brasil. E o Botinha, hein, rapaz? Não vai fazer time não, meu Deus. Vai ser mais um ano sem ganhar nada. Um abraço a todos.
Sensacional! O Júnior, vai fazer uma coisa, o Júnior do João Agripino, ele deve estar na rede também. É, né? Rapaz, caco, olha, só tem besta nesse Brasil. O Criciúma, se jogar agora, ganha o que tá na Série B. Ai, ai, ai. Ele tá na sua, hein, Matheus Aquino, de fazer um torneio Master, eu acho.
Aí é melhor.
Torneio Master com os elencos de 1986,
Pronto.
Né?
Bota a galera pra jogar, meu irmão, e decide isso daí.
É.
Acabou.
Pelo menos quem continuar aí, né? Quem não pereceu ao longo do caminho. Né?
É verdade.
É, mas
enfim.
Eu acho até que depois eu vou falar contigo aí um detalhe a respeito disso aí, mas fora do ar para não dar dica.
Ok.
Tá certo? Fora do ar para não dar dica. Mas é isso. Muito bem. 3 horas nesse momento. É, Matheus Aquino, você vai estar na coletiva do Botafogo na próxima sexta-feira na chegada do Fausto, diretor de executivo de futebol?
Então, comunicado oficial ainda não teve, né? Mas...
É, comunicado. Não, na verdade, foi comunicado a Juliana Bandeira, a nossa querida Juliana Bandeira, de que a nossa equipe, né, toda a equipe da Rede Paraná de Comunicação, está também convidada para estar lá na coletiva e, claro, a gente vai se fazer presente sempre que as portas estiverem abertas para a Rede Paraná de Comunicação, tá certo? É, no CT da Maravilha do Contorno, tá bom assim? Para trazer as novidades, porque o que importa para a gente, na verdade, é você, torcedor, você que está aí do outro lado, conferindo todas as informações aqui no CBN Esporte Clube, no ge.globo.com/pb, no Globo Esporte Televisão, né? No Bom Dia Paraíba também, por que não? No JPB1, no JPB2, enfim, a gente está aqui para levar até você as informações de todos os clubes, não apenas do Botafogo, mas todos os clubes que vão disputar. Vai começar a terceira divisão dia 18.
Opa!
Atenção, terceira divisão começando dia 18. E hoje tem basquete Unifacisa? Hoje tem basquete Unifacisa, gente. Tem basquete hoje. Tem São Paulo e basquete Unifacisa lá em São Paulo. Pedreira, lembrando que no último jogo, derrota dos meninos do César Guidetti, né, para o paulistano.
Isso.
O time paraibano tenta se recuperar nessa rodada. Ainda não há notícias sobre o retorno do ala pivô Antônio, que se lesionou no jogo contra o paulistano. Então, hoje, logo mais, teremos então São Paulo E basquete.
E tem o gesto que tá fora da temporada, né?
Tem o gesto que tá fora da temporada?
Não, rompeu o ligamento.
É. Já mandou um pato na minha cara.
Amanhã.
Tchau, Matheus Aquino.
Até amanhã.
Vem aí, Carla Vizelli, CBN Cotidiano. E a gente volta amanhã. Abraço pra todo mundo. Tchau. Vai ter mais party, não? Tchau.